is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Essa história começa muito, muito tempo atrás. Eu entro nela no fim do século passado. Eu adoro falar no século passado, mesmo quando é 1999, que é o caso aqui, que dá um ar mais sério para a história. Eu trabalhava na IBM, estava começando a ter acesso à internet, e né, quando me explicaram que era a internet, eu pirei, porque eu vi ali o fim da burrice, da mentira no mundo. Era só apertar uns botões e você ia ter acesso a toda a informação que existe, ou seja, você ia poder saber todas as respostas para tudo no universo e no mundo. Mas enfim, né? Eu não creio. Eu sei lá como eu cheguei no primeiro texto que explodiu a minha cabeça, que me provocava a perguntar se esse mundo que a gente vive é realmente esse sucesso todo. O título já era uma coisa bem clickbait, até porque manchete sensacionalista não foi invenção da internet. O título era O Maior Erro da Humanidade e foi escrito pelo fisiologista, geógrafo, historiador e antropólogo Jared Diamond, que, entre vários livros, escreveu o premiado Armas, Germes e Aço, Os Destinos das Sociedades Humanas, mas que na época para mim era só um cara falando uns negócios muito doido. E, caramba, falar que foi o maior erro é porque deve ter sido sério mesmo. Será que foi alguma guerra que não devia ter acontecido? Não terem usado a máquina do tempo para matar o bebê Hitler? Não, nada disso. Esse erro foi bem mais lá atrás. Foi o dia em que alguém resolveu parar e dizer: aí, galera, eu tive uma ideia. E se a gente parar com esse negócio de ficar caçando bicho, pescando e catando frutinha nas plantas? E se a gente passasse a morar sempre no mesmo lugar, plantasse, cercasse aqui para os bichinhos não fugir? Não ia ser show? É claro que isso sou só eu simplificando e tentando ser engraçadinho aqui. Essa mudança que acabou virando supostamente esse grande erro não aconteceu assim nessa velocidade. Não foi um dia a gente era caçador-coletor, no outro tinha uma grande fazenda. E também essa mudança aconteceu separadamente em vários lugares do planeta, mostrando que é uma solução natural para o problema de ter que ficar mudando de lugar de tantas em tantas gerações, que alguma coisa mudou lá onde a tribo tinha resolvido ficar. De umas décadas para cá, mais e mais gente que estuda como era essa vida antes da Revolução Agrícola vem afirmando que quando os humanos viviam em tribos, a gente era mais saudável, também mais feliz. Deixar de viver em tribos, esse foi o maior erro da humanidade e o tema do Boa Noite Internet de hoje. Se hoje eu estou aqui mais de 100 dias sem sair de casa por conta de uma doença que cobriu o planeta, é porque um dia a gente deixou de ser caçador-coletor organizados em tribos, onde todo mundo se conhecia, para inventar esse negócio chamado civilização e, com ela, todas as coisas que desgraçam as nossas cabeças. Se eu tivesse que escolher a coisa que mais marcou minha infância, eu vou ser obrigado a dizer que foram as idas quase semanais para a casa dos meus avós em Miguel Pereira, que fica ali subindo a serra naquela saída da Dutra antes do primeiro pedágio do Rio para São Paulo. A família foi para lá porque a cidade tirava onda de ser o segundo melhor clima do mundo, sei lá como eles medem isso, mas tinha a ver com não mudar muito a temperatura, essas coisas. E a minha mãe, desde criança, sempre teve muita asma. E ali, no meio do século XX, o tratamento mais indicado era esse, ir para a pureza do campo respirar um ar sem fumaça. O que me marcou e faz eu lembrar dessa fase até hoje é que era o momento de encontrar a primalhada e ficar solto explorando o bairro, que ali, nos anos 1970, ainda nem era um bairro de verdade, ou ficar dentro de casa inventando histórias e jogando víspora. Era a minha versão de viver no sítio do Pica-Pau Amarelo sem boneca de pano falante, e foi uma época tão boa para todo mundo que hoje em dia metade da família da minha mãe foi morar lá. A viagem do Rio para Miguel Pereira levava umas 2 horas, ia pela Dutra, depois saía pela RJ-125, um caminho ainda plano por mais um tempo, e aí, logo quando ia começar o zigue-zague da subida da serra, a gente dava uma paradinha em um casarão no meio do nada, que era a versão 1970 do Graal, só que muito mais legal e verdadeira. Era a Parada Arcade, aliás, era não, porque eu vi aqui no Google que continua funcionando muito bem, obrigado, até hoje. Eu ainda me lembro de um candelabro gigante no teto, feito todo de garrafa de refrigerante verde e transparente. Aquele lugar era tipo um posto de fronteira que separava o mundo real da cidade, do asfalto, da escola e do tédio da semana, do mundo da fantasia e da infância na casa do vovô e da vovó. Se até hoje eu tenho essa vontade de morar no meio do mato, longe de toda essa confusão, é por conta desses anos em Miguel Pereira. Essa vontade de largar tudo tem um nome, em latim, é claro, para ficar mais bonito. Fugere urbem, literalmente fugir da cidade, e foi inventada ali na virada dos anos AC para DC, mas a expressão ganhou fama mesmo anos mais tarde, ali nos 1700, por conta de uma galera que na Europa, por conta, né, de tudo que estava rolando por lá, de monarquias caindo, burguesia subindo, e também por causa do Jean-Jacques Rousseau, que a gente falou aqui no Boa Noite Internet sobre Quem Sou Eu, lembra toda a história do Bom Selvagem? Bom, esse pessoal começou a produzir uma arte mais simples, menos rebuscada, valorizando essa coisa pura da vida do campo. A versão brasileira desse movimento, que acabou ganhando o nome de neoclássico, valorizava o índio e esse jeito natural de viver, como, por exemplo, a história do Caramuru, o português Diogo Álvares Correia, que naufragou no Brasil em 1508, casou com uma índia, ficou vivendo de boinhas ali onde hoje é Salvador, e é chamado, meio sério, meio de brincadeira, de o primeiro baiano. Já a Europa, que não tinha índio, o negócio era valorizar a pureza do campo, de um lugar na Grécia, cheio de pastores e ovelhas fofinhas, chamado Arcádia. É por isso que um outro nome para o neoclássico é arcadismo, essa volta para Arcádia, para tempos mais simples e tribais, na Grécia, numa aldeia tupinambá ou em Miguel Pereira. É claro que os grandes autores do arcadismo eram só caras que, tipo eu aqui, são brancos ricos que moram em cidades grandes e, na real, tiram proveito do que a civilização faz de bem e de mal. Os nossos grandes autores arcadistas brasileiros, por exemplo, nasceram no Brasil, mas escreveram seus grandes épicos na Europa, ou seja, tinham uma visão europeia dessa tal pureza do índio ou do pastorzinho. Quando hoje a gente ouve uma moda de viola sobre o peão de boiadeiro, a gente está, de certa forma, sendo arcadistas do século XXI. Aliás, se é assim, quando eu estou jogando Red Dead Online, eu devo estar sendo um neo-arcadista. É uma volta à pureza, só que numa TV 54 polegadas, 4K, sentado no meu sofá segurando meu controle sem fio, feito na China. Então esse episódio de hoje é meio arcadista nisso, a gente vai falar de tribos e de uma vida mais simples, sabendo que no papel e no podcast tudo é fácil e bonito, mas na real eu não tô lá para saber como é. Porque se eu falei que se as pessoas eram mais saudáveis antes da invenção da agricultura, não é que a vida era pura, tipo nos campos gregos da imaginação dos autores ou do Brasil pré-Cabral. Por exemplo, várias tribos do mundo matavam crianças recém-nascidas quando a mãe já tinha um outro filho com menos de 4 anos, porque simplesmente não ia ter como cuidar de duas crianças. Tem também o fato de que na época tribal não era tudo paz e amor, as tribos guerreavam com outras tribos o tempo todo para garantir mais território para caçar e colher. Os índios da América do Norte ganharam o imaginário ocidental com a história de arrancar o escalpo dos inimigos derrotados, e os tupinambás do Brasil ficaram conhecidos por comer a carne dos seus derrotados em rituais de celebração pela vitória. A vida tribal era a vida tribal. A gente vai gastar energia para nada se tentar colocar os nossos valores do século XXI em como as pessoas viviam no passado. Então esse episódio não é para ninguém largar tudo, ele é mais um daqueles para você entendermos como a gente chegou até aqui. Ou como disse uma vez Yuval Noah Harari, o Yuvão da Massa, não tem essa de que a gente estuda história para aprender com os erros do passado. Se fosse para isso, era melhor parar de estudar história, porque ninguém aprende nem com o erro da semana passada, quanto mais de 10 mil anos atrás. O Harari, aliás, é um dos que defende, no livro dele Sapiens, que essa revolução agrícola toda foi mais um erro do que um acerto, Mas, como historiador, ele só pode falar, e daí foi isso que aconteceu. E, aliás, como você já sabe, o link para comprar o livro do Yuvão e também do Jared Diamond e tudo que eu cito no Bônus na Internet e pelas redes aí é o www.crisdias.link. Porque se você comprar o livro por lá, eu posso ganhar uma comissão na venda, olha só. E aí você me ajuda a pagar boletos, coisa que o pessoal da Arcádia Imaginária lá da Grécia não tinha que se preocupar. O Jared, o Yuval e outras pessoas que estão fazendo essa afirmação de que a gente sair da vida de tribo foi um erro, usam como base análises de escavações de tribos de antes da agricultura para comparar o que a gente comia e como eram os nossos corpos e defendem que se você for pegar um humano de hoje e um humano de 25 mil anos atrás, na média, o nosso ancestral vai ser mais saudável e também mais feliz. Saudável mesmo, porque quando aconteceu essa virada da Revolução Agrícola, a gente não tinha como entender que matar a fome não é a mesma coisa que ser saudável. Se eu posso plantar milho, trigo ou arroz, que matam a fome, que dão aquela sustância e também são fáceis de plantar, por que que eu vou me preocupar em plantar outras coisas? Milhares e milhares de anos depois, a gente foi entender que existem coisas chamadas vitaminas, cálcio, aminoácidos, fibras, que a gente precisa para não ficar doente. Mas aí o que a gente tem hoje, em 2020, é que esses três cereais, milho, trigo e arroz, são a maior fonte de calorias que a gente bota para dentro durante o ano no mundo todo. Mas se eu falo que eram mais saudáveis, você também pode achar estranho, porque a galera na época não tinha remédio, antibiótico, nada disso. É aí que está a maioria dessas doenças que precisam desses remédios só apareceram justamente porque com o fim das tribos a gente começou a se juntar mais, ficar parado sempre no mesmo lugar e com mais gente amontoada, facilitando não só o surgimento, como o espalhamento dessas doenças. E é claro que eu estou simplificando, porque né, é isso que eu faço de melhor aqui. A gente não tinha coronavírus naquela época, mas também caía e quebrava uma perna, ou era mordido por uma cobra, ou nem dobrava a esquina e dava de cara com um leão. Aliás, por falar em leão, quando a gente vivia em tribos, a comida vinha de coletar frutas, nozes, vegetais, em geral, por aí, né? E também caçar e pescar. Dá muito mais trabalho do que só abrir a geladeira. Então, deixar de viver assim devia ter liberado mais tempo para a gente criar arte, ciências, podcast, né? É só que eu não consigo parar de pensar na expressão matar um leão por dia. Será que a vida hoje em dia é melhor mesmo ou a gente só trocou de leão? Os americanos, os estadunidenses, têm uma expressão que eu acho meio bizarra, que é chamar os caras que idealizaram e comandaram a independência do país, que é The Founding Fathers, os pais fundadores. Eu acho engraçado só isso. Bom, Benjamin Franklin era um desses papais, um cientista, intelectual, humanista e, mais importante de tudo isso, a nota de 100 dólares. Não, brincadeira. A Declaração de Independência Americana foi assinada em 4 de julho de 1776, muito antes do país ser essa potência toda e ter cidades com os prédios mais altos do mundo, Nasdaq, Vale do Silício. Ali, no fim dos anos 1700, a maior parte do país ainda era selvagem. Aliás, o italiano Giovanni da Verrazano, que além de explorador é nome de ponte em Nova York, chamava aquela região do país onde fica Nova York e Boston de Arcádia. Então, na luta entre brancos colonizadores e índios, o pessoal tinha aldeias, fortes e vilas sendo capturadas pelos dois lados. E rolavam umas misturas de povos. Aí tinha branco vivendo com os índios, enquanto que ao mesmo tempo nativos americanos iam viver nas grandes cidades da América ou até passeavam pela Europa. É daí que o nosso amigo Benjamin Franklin uma vez escreveu, desolado, que quando os brancos eram resgatados das vilas selvagens, a maioria esmagadora queria voltar a viver como um índio. Chegava até a fugir. Mas o inverso não era verdade. Os índios transplantados para o lado branco da história também queriam voltar para as tribos. O próprio Diogo Álvares Correia, que depois virou Caramuru, o tal primeiro brasileiro, o primeiro baiano, foi resgatado pelos europeus, passou uns tempos em Paris, mas logo pediu para voltar para Salvador, porque, né, Bahia. Quem vivia algum tempo com uma tribo e voltava para a cidade, e aí não fazia diferença onde tinha nascido, passava a ter sintomas de loucura, depressão, ficava desgraçado da cabeça querendo voltar para Arcádia. Para entender essa vida em tribo, a gente precisa saber que viver em tribo era bem diferente do que viver em uma cidade, dos dias de hoje ou mais antiga. Uma tribo diante da Revolução Agrícola se parece mais com uma família gigante do que com uma cidade pequena, especialmente naquela que é a maior diferença na vida antes e depois da invenção da agricultura. Em uma tribo, todas as coisas são de todo mundo. Lembra quando você aprendeu como foi inventado o dinheiro lá na escola? A história é de que antes do dinheiro, todo mundo trocava as coisas que produzia entre si. Então eu trocava as batatas que eu plantei pelos sapatos que você faz. Escambo, né? Foi o nome que a gente aprendeu. Mas aí, e se eu quisesse uma cadeira, só que o cara que faz cadeira não curtisse uma batata, mas precisasse do seu sapato aí? Pronto, a gente inventa o dinheiro e tá tudo resolvido. Tudo muito bom, faz todo sentido. O problema é que essa história não tem nenhuma base histórica, arqueológica. Ela é só um tipo de engenharia reversa de pegar como a gente vive hoje e tentando voltar com isso no tempo. E uma tribo selvagem que não foi influenciada por tudo que a Revolução Agrícola fez, e aí, não importa de que lugar do mundo essa tribo seja, as batatas, os sapatos e as cadeiras são de todo mundo. Você precisa de uma batata? Vai lá, pega a batata. Se você precisa sentar, você senta. Se você pariu um filho, todo mundo ajuda a criar. O dinheiro só começa a aparecer quando as tribos começam a negociar entre si e principalmente quando, olha só, a gente deixa de viver em tribos. É claro que na tribo existem divisões de tarefa, mas na estrutura geral não existe a figura do meu. Inclusive essa coisa de não existir meu lá na tribo onde o Caramuru foi parar, valia para tudo. Os tupinambás praticavam de boas a poligamia, o famoso ninguém é de ninguém. Tá, mas ainda assim por que eu preciso então de dinheiro? Por que o plantar, em vez de catar por aí, fez a gente inventar também que as coisas têm dono e que eu preciso de dinheiro para trocar cadeira por batata? Porque eu já sei o que você está pensando. Comunismo. Não tem propriedade privada, todo poder é operário. Nossa, eu sabia que você era comunista, Cris. Esse podcast é só uma grande lavagem cerebral. Me enganando esse tempo todo é bem o seu tipinho mesmo. Não, calma, não é nada disso. Ou pelo menos não dessa vez. É que com a invenção da agricultura veio mais comida e menos fome, mas de certa maneira isso só fez menos gente morrer e mais bebezinhos nascerem e continuarem vivos, ou seja, a população crescer. Tá, quem não gosta de bebezinhos e velhinhos, mas com a gente essa estrutura de confiança entre as pessoas começa a não se sustentar em pé sozinha. Sabe quando o Roberto Carlos fala que quer ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar? Não, claro que não, porque isso aí é música de velho. Quando eu comecei a trabalhar no Facebook em junho de 2013, o escritório aqui do Brasil tinha um pouco mais de 50 pessoas. E durante os meses seguintes, muita gente nova ia entrar na firma. Foi por isso que durante a Copa do Mundo de 2014, a gente passou por uma reforma que abriu e conectou mais um andar no prédio modernoso na região da Faria Lima, aqui em São Paulo. Aí, umas semanas depois do glorioso 7-1, os novos metros quadrados foram inaugurados e, entre outras coisas, a gente passou a ter um grande salão que podia ser usado como auditório e refeitório. A gente já tinha mais que passado de 100 pessoas, agora separadas em 2 andares. Foi nessa hora que eu ergui os braços e, bem dramático, declarei a derrota. Eu estava oficialmente desistindo de saber o nome de todo mundo e em que equipe a pessoa trabalhava. Tudo estava grande demais para minha cabeça. Meu problema não era a idade avançada nem preguiça, pelo menos foi isso que eu disse para mim mesmo. Meu pronunciamento solene foi baseado nos estudos do antropólogo e psicólogo inglês Robin Dunbar, que nos anos 1990 resolveu ver se o número de conexões sociais que os humanos conseguem manter tem tipo um limite, ou se dava para ser todo mundo Roberto Carlos com 1 milhão de contatinhos. Para entender esse limite, se existia e qual era, ele partiu de estudos feitos por outras pessoas nos nossos parentes mais próximos, os gorilas, chimpanzés e outros grandes primatas, que mostram a necessidade deles de se organizar em grupos para sobreviver e que o tamanho desses grupos é limitado pelo tamanho do neocórtex do cérebro. Então, o Dumba foi lá e fez uma conta, uma regrinha de 3, para calcular quantas conexões nós humanos, com nossos cérebros maiores, a gente ia conseguir ter. Depois ele foi bater esses números com o mundo real, com empresas, associações de classe e até tribos selvagens, e chegou em um número final de 148 conexões. Ele resolveu arredondar para 150, porque em casa que come 148, come 150. Essa quantidade ficou conhecida como o número de Dunbar, que ganhou fama mundial no livro do Malcolm Gladwell, The Tipping Point, O Ponto da Virada, publicado em 2000, que eu também vou colocar o link lá no www.crisdias.link, porque o Gladwell é o meu autor preferido de não ficção e ninguém pode me impedir. Esse número de Dunbar, 150, é o limite de conexões sociais que dá para uma pessoa ter sem tudo começar a desmoronar e a gente perder o controle. Na verdade, são vários números de Dunbar dependendo da intensidade da conexão que a gente quer ter. Para conexões muito próximas, íntimas, do nível pai, mãe, cônjuge e BFF, a gente só consegue manter 5 conexões, porque cada uma delas precisa de muito tempo e energia emocional para se manter. E é sempre bom lembrar, tudo isso é uma média, se você só tem 3 ou 8 pessoas nesse círculo super fechado, tá tudo bem. Depois vem o segundo nível, com mais ou menos 10 pessoas, que são, sei lá, os outros amigos e os parentes. Aí a gente vai subindo de nível para, por exemplo, colegas de escola ou trabalho, de uma média de 50 pessoas. Depois o número mais famoso, os 150, que são quantas pessoas você consegue lembrar nome, quem são e algum detalhe da vida. Você sabe bem quem são essas pessoas. Mas ainda dá para ir crescendo para outros níveis, como, sei lá, por exemplo, associações profissionais ou, por que não, conexões em redes sociais, indo de 500 a até 1.500 pessoas que você sabe que conhece, só não lembra todos os detalhes e não acompanha a vida de perto. Ah, e também vale dizer que nesses 150 também estão os 5, 10 e 50 pessoas lá, os outros grupos, é meio que cumulativo. Então, se a gente for pensar em colegas de trabalho, o número está mais para 100 do que para 150, ainda na onda de arredondar. Então, se uma tribo começa a plantar umas mandiocas e conseguir alimentar mais barrigas, ótimo, mais gente na tribo, mas as pessoas não têm mais uma conexão forte com todas as outras. Você não sabe se pode confiar nela, e se você pensa em pegar aquele peixe a mais na hora da partilha, quem vai correr o risco de passar fome é provavelmente uma pessoa que você não sabe nem direito quem é. As consequências dos seus atos são menos duras. Em várias tribos de caçadores e coletores, uma pessoa que pega mais do que precisa podia até ser condenada à morte. É uma traição gigante. Você conhece todo mundo e ainda assim pensou mais em você do que na tribo? Não, não pode. Mas e em um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, o que eu faço quando um grupo de banqueiros e investidores resolve lucrar um pouquinho mais e quebra a economia global? Se a tribo tem até 150 pessoas, dá não só para você saber quem é todo mundo, quem são, se você pode confiar nelas ou não, mas principalmente dá para todo mundo ter voz ativa. Isso vale tanto em uma tribo pré-histórica quanto na firma hoje em dia. Quando um grupo cresce muito, não dá para todo mundo decidir tudo o tempo todo. Afinal de contas, o que é que a galera do financeiro sabe do meu trabalho? Começa a aparecer a hierarquia, os caciques, gerentes. As decisões têm que ser mais centralizadas. As decisões não, o poder de decisão. Quando as nossas tribos cresceram demais, a gente inventou o poder. E se eu sou o cara que fala por todo mundo e toma as decisões, eu sou o quê? Eu sou importante, eu mereço mais. Eu sou o rei, eu sou o bilionário que aparece na capa da revista. Eu sou melhor. É por isso que, para mim, uma grande revolução comunista global, que foi pensada no século passado, não tinha como dar certo, e tem um monte de gente que adora encher a boca para dizer que o comunismo nunca deu certo. O Elon Musk mandou essa outro dia. Não dá para tudo ser de todos os bilhões de pessoas no planeta. Eu vou precisar do quê? Do partido e do grande líder que tudo decide. Para tudo ser de todos, eu ia precisar conhecer e confiar em todos os humanos, que só de eu falar já dá vontade de rir de tão impossível que isso é. O problema é que a gente vem lentamente sendo jogado para o inverso disso, de que eu não só não devo confiar em ninguém, eu não tenho que me importar com ninguém. E também de que eu sou medido pelas coisas que eu tenho e que o meu direito de ter essas coisas e ter mais e mais coisas é mais importante do que os direitos de outras pessoas, de outros seres vivos da mesma espécie que eu. Que se eu tenho mais do que eu preciso e outra pessoa tem menos do que ela precisa, isso é só problema dela. É por isso que eu concordo com o Jared Diamond. O maior erro da humanidade foi criar um ambiente onde todos nós somos obcecados pelo individualismo. A obsessão do mundo moderno com o individualismo está deixando a gente doente, literalmente. Depressão, burnout, enfim, um sentimento de que eu só posso contar comigo mesmo para me manter vivo e que, portanto, se alguma coisa ruim acontece na minha vida, isso é só problema meu. Até as famílias, as últimas coisas, mais ou menos parecidas com a tribo, estão desaparecendo. 100, 200 anos atrás, o comum era famílias gigantes, primos e tios, morando debaixo do mesmo teto e se ajudando. Agora a gente tem a tal da família nuclear com o casal e cada vez menos filhos, porque se não vai ter ninguém para ajudar, o melhor é mesmo ter poucos filhos. A gente desfez esse ambiente familiar, além dos motivos óbvios de um desejo de privacidade e o primo chato que sempre puxa o cabelo, mas também porque viver em tribos dá trabalho. Nos estúdios do Dunbar, para chegar no famoso número, ele viu que em grupos de 150 pessoas, 42% do tempo era gasto em relações sociais. Só de pensar em passar quase metade do meu tempo lidando com pessoas, eu já fico exausto. Em 2020, com pandemia, quarentena, que pelo visto nunca vai acabar, para mim, a grande pergunta sem resposta é a seguinte. O ser humano é realmente individualista? Esse mundo onde a gente vive hoje é a coisa mais humana que existe? Um mundo onde tem gente se negando a usar máscara na rua ou que acha que, tudo bem, seis homens brancos terem mais bens no seu nome do que outras 3 bilhões de pessoas? Ou não, será que a gente só foi arrastado até aqui pelo poder e pelo sistema com S maiúsculo que o Murakami falou no episódio anterior? O Yuval Harari coloca essa pergunta de outro jeito. O que é mais importante para você? A liberdade de fazer o que quiser e ter o quanto quiser? Ou a igualdade entre as pessoas, de que a tribo é mais importante que cada membro individualmente e que então, extrapolando isso, quer dizer que todas as tribos são importantes? Eu não sei, talvez o Dunbar tenha respondido, o ser humano é individualista sim, ou pelo menos centocinquentista, e todos os animais são. Mas é que os humanos têm um monte de coisa que nenhum outro ser vivo tem, civilização, conhecimento, sociedade, ciências. A gente já fez coisas tão impossíveis, tipo pousar um robô em Marte, então eu acho que vale acreditar que dá sim para pensar em uma sociedade que aprende um pouco com os nossos ancestrais pré-históricos. Enquanto isso, boa noite internet, boa noite Brasil, por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Se você acha que o Boa Noite Internet conta histórias importantes para você, não esquece de passar adiante, mandar esse ou outro programa para uma pessoa que você gosta. E, se você quiser mostrar ainda mais gratidão pelo que é feito aqui, é só acessar boanoiteinternet.com.br/obrigado.
Ampere. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.